De arma de fogo de uso permitido, o aumento varia de metade até 2/3. Já para armas de uso restrito, a pena será dobrada. Para o autor da proposta, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, o projeto busca diferenciar a punição de quem comete crimes ligados a facções para desestimular esse tipo de envolvimento.
A partir da aprovação desse projeto, essas pessoas passarão a responder diferentemente de outras pessoas que cometerem os mesmos crimes. De que forma? Por exemplo, ameaça. O sujeito vai receber pelo dobro. Ele vai receber uma pena dobrada pelo crime. Porte de arma restrita. Quer dizer, é o aumento das penas para que os criminosos possam ter em mente que não compensa pertencer a uma facção.
Atualmente, a nova lei chamada de Lei Antifacção define facção criminosa como um grupo de 3 ou mais pessoas que utiliza violência ou ameaça para controlar territórios, atacar serviços essenciais e intimidar a população. O projeto, que eleva a pena para penas de crimes cometidos por integrantes de organizações criminosas, segue agora para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Justiça.
Carlos Jordi do PL menciona um caso de estupro coletivo cometido por adolescentes em uma comunidade do Rio de Janeiro para defender a redução da maioridade penal. O deputado questiona o silêncio da esquerda e do governo federal em relação à defesa das vítimas.
De acordo com Carlos Jordi, a legislação atual protege os jovens envolvidos no crime. Ele considera que a impunidade de adolescentes em casos de crimes hediondos é um dos maiores problemas de segurança e justiça no país.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, também cobra a aprovação imediata da redução da maioridade penal. O deputado lamenta o estupro de duas crianças cometido por adolescentes e sustenta que a legislação atual é branda e gera impunidade.
Segundo o capitão Alberto Neto, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege criminosos e estimula a cooptação de jovens por facções criminosas. Para ele, a proteção das famílias brasileiras passa pelo endurecimento do ordenamento jurídico do país.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, defende a instalação imediata de uma comissão especial para debater a redução da maioridade penal. Ele também cobra do Senado a votação da PEC da Segurança Pública, alegando que responde aos apelos de 80% dos brasileiros.
Na visão de Aloysio Mendes, muitos crimes bárbaros, como estupros coletivos noticiados recentemente, ficam sem punição por terem sido cometidos por menores de idade. Em sua opinião, as medidas socioeducativas são insuficientes e desproporcionais à gravidade de crimes hediondos.
Democracia não é só voto, mas sem voto não há democracia. Há 94 anos, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras finalmente conquistaram o direito de eleger seus representantes e de serem eleitas. Tornaram-se assim sujeitas plenas de direitos políticos em âmbito nacional. Um passo decisivo na consolidação da cidadania feminina. Democracia só é plena com participação feminina nos espaços de decisão. 24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino. Menino no Brasil.
Política.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a derrubada do veto presidencial ao projeto de dosimetria, classificando a medida como juridicamente inválida. Segundo ele, houve irregularidades no processo legislativo, com alteração indevida do texto durante a análise do veto.
Bongás alega que a proposta é inconstitucional e pode gerar impunidade ao beneficiar crimes graves. O deputado também afirma que o partido pretende questionar a medida na justiça, argumentando que o conteúdo aprovado não respeita os princípios do Estado de Direito.
Coronel Ulisses, do União do Acre, celebra a derrubada do veto presidencial ao projeto de dosimetria, afirmando que a medida corrige injustiças em penas aplicadas. Na visão do deputado, o Congresso respondeu adequadamente às demandas da população.
Coronel Ulisses também critica a oposição ao projeto e sustenta que a proposta não beneficia criminosos de alta periculosidade. O deputado afirma ainda que a iniciativa reforça o papel do legislativo e contribui para o equilíbrio entre os poderes.
Votação.
Entre as propostas que podem ser votadas pelos deputados ainda esta semana está o projeto que estabelece diretrizes para a área de minerais críticos.
Antônio Vital detalha os principais.
Votado no plenário da Câmara, projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos, fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional. São exemplos de minerais estratégicos o lítio, cobalto, nióbio e terras raras, usados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, mas o texto final, elaborado pelo relator deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, contempla também sugestões previstas em outras 14 propostas sobre o assunto. O projeto prevê incentivos para empresas do setor, como benefícios fiscais que vão variar de acordo com o grau de beneficiamento do mineral. A ideia é estimular produtos com maior valor agregado, ou seja, material beneficiado no Brasil, com possibilidade, inclusive, de tributação sobre a exportação de minério bruto. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor, com recursos totais de R$5 bilhões, dos quais 2 bilhões serão aportados pelo governo federal para ajudar no financiamento das empresas. Outra fonte de recursos prevista para as empresas será a emissão de debêntures, uma espécie de título emitido no mercado. Para isso, os projetos terão que ser aprovados por um conselho, terá inclusive o poder de vetar fusões de empresas, em especial de portos e energia.
Conseguimos conformar, além da questão do crédito fiscal, que será muito significativa, além do fundo garantidor, e complementamos isso com a autorização que vem para emissão de debêntures incentivadas e de infraestrutura para os projetos de beneficiamento, transformação mineral ou mineração urbana. E inclusão no REIDE dos projetos aqui mencionados.
O projeto também prevê incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias. O texto apresentado pelo relator também prevê a contratação de mão de obra proveniente das comunidades afetadas pelos projetos de mineração e beneficiamento de minério. Arnaldo Jardim resumiu os objetivos da proposta.
O projeto tem uma justa e equilibrada preocupação com as comunidades locais e desenvolvimento local, tem uma preocupação adequada com a questão do licenciamento ambiental, que no Brasil é extremamente rigoroso e muito moroso, e tem, por outro lado, uma preocupação com relação à soberania nacional e com relação ao desenvolvimento dessa cadeia.
O projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos deve ser votado ainda nesta semana pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
As próximas edições vão resumir o resultado das votações no plenário da Câmara.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
Vice-presidente Geraldo Alckmin.
No mundo de guerra e instabilidade, nunca foi tão importante governar com firmeza e equilíbrio.
E defender nossa soberania com medidas corajosas, negociações diplomáticas e abertura de mais 600 mercados no mundo.
O governo vai reduzir impostos dos combustíveis. Alckmin celebra acordo Mercosul-União Europeia.
Não dá para vacilar, apostar na incerteza. O Brasil vai seguir de cabeça erguida, com diálogo e experiência, junto do povo brasileiro.
PSB, pra frente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala Sala 1520.
Fala, Simone Tebet. Enquanto para muitos partidos a representação feminina é só discurso, no PSB a gente vive isso na prática.
E você, Tabata Amaral?
Esse time está crescendo. Cada vez mais mulheres ocupando espaço, com poder e coragem para tomar a decisão.
Mulheres com história e entregas reais.
Unidas por projetos que transformam o Brasil, como o Pé de Meia e a Licença Paternidade.
Um time que olha para frente.
E tem a força das mulheres para fazer acontecer.
PSB para frente.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Voltamos mais uma noite com vocês aí no Vozes e Saberes. E hoje, falando de educação, e falando de educação, tecnicamente falando, porque hoje estamos aqui com o professor Hamilton Assis, ele que é pedagogo, ele é mestre em ciências da educação pela nossa Universidade Federal da Bahia, e é coordenador pedagógico efetivo da rede municipal, ou seja, esse entrou na ESMED por concurso público, ele foi avaliado e aprovado no concurso público. E por ser aprovado, também foi aprovado aí no último certame eleitoral e é vereador, está vereador aí neste mandato. Agora, algo que me assusta, viu, seu Paulo? A gente elege, né, a capital sotropolitana elege um pedagogo. Mestre, sim, não era mestre ainda, era mestrando, né? Então, mas um pedagogo efetivo da Secretaria Municipal de Educação. E ele não está na comissão de educação. É uma das primeiras perguntas que eu vou fazer, viu, Paulo? Mas, antes de tudo, te cumprimentar, meu amigo. Como é que você está?
Um grande abraço para você, Tiago. Um grande abraço para o nosso ilustre convidado aqui da bancada. Aliás, dividindo mais uma vez essa bancada aqui. Eu falei ilustre, mas antes que os outros fiquem com ciúmes, vereador, essa bancada aqui, toda noite tem um ilustre, né, contando aqui, né, engrossando essa voz boa do saber para a nossa população, para o nosso ouvinte Cardeal FM, né, que nos ouve nos prefixos 106.1, também pelo YouTube. Um abraçaço, e eu gosto de repetir, cada noite uma é mais agradável do que outra, independente do tema, porque o que vale é o saber que fica, a boa crítica que fica após o programa. Mas antes de mais nada, Tiago, deixa eu só, eu sei porque aqui esse programa voa, hoje, Tiago, hoje teve um encontro lá na Biblioteca Central, e eu queria aqui mandar para a professora, ela que é professora do Estado, nossa querida Vânia, Vânia Santos, que lançou hoje o livro lá na Biblioteca Central, no espaço. E é importante dizer sobre esse livro, porque o título é A Flor que Chora, que é uma coletânea de poesias, mas tratando sobre esse drama que as mulheres vivem, né, neste momento. E então a gente em breve vai estar aqui nessa bancada.
Já ia te falar isso.
É claro, vai estar aqui nessa bancada falando sobre isso. Eu não poderia deixar de parabenizá-la, né, a nossa querida Vânia Santos, que é professora do Estado.
E a Vânia fala a flor que chora, só que hoje, infelizmente, a flor chora e sangra. Né? Os casos de feminicídio são algo realmente assustador e tenebroso. Mas, professor Hamilton Assis, primeiro queria agradecer, né, o senhor conseguir aí espaço aí na agenda, aceitar o nosso convite, para a gente estar conversando um pouco sobre educação municipal em Salvador. Né? Como eu fiz questão de apresentar o senhor primeiramente, como que o senhor é. O senhor é efetivo da rede, o senhor é um pedagogo formado, um mestre em ciência da educação, coordenador pedagógico aqui do município, e está vereador aí. E me assombra, professor. Então, primeiro, na verdade, não vou fazer a pergunta ainda, mas será a pergunta. Primeiro, eu queria realmente agradecer e pedir que o senhor aí saúde nossos ouvintes e telespectadores pelo YouTube.
Ok. Boa noite, Tiago Martins. Boa noite, Paulo Miranda e todo o público que está nos assistindo aí pelo YouTube, os ouvintes aí da Rádio Cardeal FM. É sempre um prazer falar de educação. Para a gente vai ter sempre agenda, porque educação foi o que eu escolhi para fazer profissionalmente, né? E não vou falar só nos seus aspectos técnicos, porque, como dizia Paulo Freire, educação é política e a gente não pode perder de vista, porque por trás da construção de qualquer processo educativo tem uma intenção.
Claro.
Certo? Seja ele para o bem ou para o mal, mas tem uma intenção, né? E toda intenção é política.
E intenção proposital, vereador? Isso realmente era uma pergunta que já há muito tempo, né? Já tem um tempo que eu não encontro o senhor pessoalmente. E eu queria entender, né, como é que a Câmara elege um profissional da área de educação e esse profissional não está na comissão de educação. Porque assim, Paulo Viana, pense comigo. Se você tem uma pessoa que entende do assunto, né, por formação e por experiência profissional, já que ele é efetivo da rede municipal, ajudaria muito o parlamento a fazer uma das principais obrigações do vereador, que é fiscalizar. Né? Então, isso não foi algo assim que já iniciou o mandato do senhor com um certo incômodo do senhor não poder estar onde o senhor entende?
Sem sombra de dúvida, né? A gente esperava que fosse uma aceitação natural, Nós fizemos, inclusive, uma campanha que é comum, né? Tornar público o seu desejo. Eu acho que isso, né, é legítimo, né? Mas acho que faltou, assim, um pouco de boa vontade, para não dizer outras coisas, né, dos nossos pares, né, para entender de que o nosso papel era de tentar contribuir para o debate, né, qualificar o debate, que eu acho que é o mais importante, tirar do lugar raso o debate sobre educação, né, colocar conteúdo pedagógico, até porque as pessoas precisam entender que tudo é aprendizado, né? E que a gente, né, quando pensa em educação, a gente pensa nos seus múltiplos sentidos, né, nesse aspecto. E estar lá naquele espaço, né, era uma forma de levar contribuições, aprender, como eu aprendi muito nesses últimos, né, nesses dois, desses três períodos, né, que a gente está vivendo lá. Esse é o segundo, o terceiro semestre praticamente. É o segundo ano legislativo, e tem sido uma experiência muito rica, né? A gente está podendo analisar como o executivo se comporta, como a sua base lida com as contradições, e compreendendo até porque a nossa cidade não consegue avançar e enfrentar os seus principais problemas, e que eu considero o da desigualdade, principalmente racial, um dos seus piores, né? Porque é uma dívida histórica, que um legado de lutas aí do nosso povo que não é reconhecido, né? E o tempo todo é pensado como um negócio, como uma mercadoria, a sua cultura, a sua história, mas na hora de repartir o bônus, né, a gente está sempre na parte de baixo, né, da folha de pagamento.
E ontem a gente estava aqui com um jovem negro da periferia de Salvador, né, que está com dificuldade, imagine, um bailarino, um cara que tem um histórico profissional, né, ele que é bacharel em artes, está fazendo educação física, é professor de balé, querendo ir para Joinville, né, e eu vou até mandar depois a entrevista dele, que foi brilhante, que ele dizia assim: é uma oportunidade que temos de aprender com um evento internacional, né? E precisando fazer vaquinha, e precisando fazer rifa para conseguir se aperfeiçoar.
Da,
né,
comunidade então, do Rio Sena.
Do Rio Sena. Então, e o mais bonito de tudo é que, assim, você via alunas dele entrando aqui no site, parabenizando, pessoas da comunidade dizendo: você é meu exemplo, você é meu orgulho, né? Então, lutando sozinho.
Tiago, é que mais recentemente, né, houve denúncias, né, de que a vice-prefeita, alguns secretários, né, da administração e outros estavam ganhando bolsa para fazer doutorado por aí, né, com dinheiro público, né?
Batemos aqui, acho que uns seis programas só.
Seis programas.
Começamos a bater.
É um absurdo, né?
Começamos a bater na Giovanna Victor, né, que tentou fazer um doutorado, mas a justiça barrou.
Perfeito.
E aí o Jairo Costa Júnior, da Metrópole, investigando um pouco mais, achou que a vice-prefeita já tinha feito um doutorado às custas do nosso IPTU, às custas da nossa área verde. E ainda teve a Mila Paz, que não foi doutorado, mas fez um cursinho aí em inglês para enfeitar o LinkedIn dela.
Enquanto isso, um professor da rede municipal que está querendo se qualificar, que quer apenas ser liberado no tempo para estudo, sim, não consegue liberação.
E que está na lei.
E que está na lei.
E está, né, na lei. Então ele não está pedindo um favor.
Carreira, não é um favor. Isso é um profundo desrespeito, né? Eu mesmo só vim ter a minha solicitação de liberação faltando 6 meses para eu concluir, né, o mestrado, né? Já não fazia mais sentido todo o sacrifício que eu já tinha feito, né? Então eu acabei não recorrendo.
E depois o tempo.
Mais a pena.
O senhor traz um fato interessante, até um comparativo, Paulo. O tempo também que esse professor espera para ter a mudança de nível efetivada.
Perfeito.
Né? Porque é assim: ah, mas você vai receber o retroativo. Mas quem disse que o professor quer fazer uma poupança com a prefeitura? Ele deu entrada, ele quer a mudança de nível dele.
Nunca é, o retroativo nunca é recuperado,
sim,
com juros e correções monetárias, né? Então esse é um problema que você tem, tá? Na mesma proporção. E segundo, você quer gozar,
sim,
de um benefício que você constituiu legalmente. Então, não é justo. E uma das pautas da greve que ainda está sendo disputada nessa campanha salarial era a questão das mudanças de níveis que ainda estão pendentes, porque a prefeitura estabelece uma cota de vagas, é diferente do estado. Você concluiu, minha esposa concluiu o doutorado no ano passado, deu entrada no mês, 2 meses depois já estava recebendo, entendeu? Então é outra história.
É, realmente. Professor Hamilton, no início da fala, o senhor falou sobre a questão de. É, do do Paulo Freire, e sobre que educação é política. E aí, o professor mestra em educação e vai para o parlamento fazer política e aprender política por dentro. Isso cria um acesso assim. Eu poderia fazer ciência política, mestrar em ciência política, uhum, e chegar na política, né, já com status de mestre em política. Aí fez mestre em educação, conhece a educação, e está no parlamento fazendo, se mestrando na prática, factual, a política. É isso.
Primeiro eu vou dizer uma outra coisa, né? Um outro mestre que disse, acho que, se eu não me engano, foi o próprio Paulo Freire, e se alguém souber de outra informação, que diga assim, a gente só para de aprender depois que morre. Então todos os espaços, seja até aqueles mais, que eu poderia dizer, tóxicos, são espaços de aprendizagem, porque a gente pode aprender a não fazer aquela toxicidade, nem reproduzir aquela toxicidade. Paulo Freire também dizia, me dê um livro reacionário, me dê um livro tóxico, ou um livro, né, que não produza conhecimento suficiente, e eu não vou ensinar uma pessoa, né, a ser ignorante com ele, entendeu? Eu vou fazer com que, ao desenvolver o pensamento crítico, essas pessoas aprendam que há outra forma de descobrir conhecimento, não por aquela droga que ele está na mão. Certo? Então, essa é a lógica, foi assim que eu aprendi. E depois, dialogando com o que você traz, é assim, a minha principal escola da política não foi a universidade, né? Então, a principal escola de política é o movimento, as relações, as construções coletivas, são as relações sociais vivas, né? Respeito muito todos os pesquisadores, estudiosos na área do campo da ciência, da sociologia, inclusive eu sou apaixonado pela sociologia, né? Então eu referencio a minha formação teórica, né, a partir, né, desses elementos sociológicos, né? Por isso eu me afasto um pouco da psicologia, porque ela dominou muito tempo a educação, é, né? E hoje eu acho que a sociologia é que ela cumpre um papel que eu acho, né, que foi escanteado, mas que está recuperando esse espaço, porque aprendizado é vida coletiva, é construção coletiva, e nesse sentido a vida social é o grande produtor de conhecimento e o espaço de troca dos sujeitos. Então é assim que a gente aprende, e aprende em comunhão também, como disse Paulo Freire, né?
Agora, quando o senhor traz aí um fato bem interessante também, vereador, vou tá pegando até um trecho da sua fala, a educação é política. E aí a gente vê como falta educação política. Porque, Paulo, uma das atribuições de um parlamentar, seja ele municipal, estadual ou federal, é fiscalizar o executivo, né? E, claro, fiscalizar o executivo, né, da instância, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador, o federal. Claro que o vereador pode fiscalizar o presidente da República. Eu posso, que nem sou vereador, nem sou parlamentar, mas a obrigação, o direito todos nós temos. Mas a obrigação do vereador é fiscalizar o prefeito, né? Direito de fiscalizar todos temos. E aí, veja só, aquele evento que aqui o Voz dos Saberes denunciou, inclusive pediu para o comandante ver o ônibus que iria sair. Então, assim, foi um movimento financiado por alguém. A gente conhece a história. Eu brinco que os colegas que estão se formando em história vão ter uma dificuldade imensa de tratar a história do Brasil para contar esse tempo que a gente está vivendo. Né? E a gente viu na história recente como foi o financiamento de ônibus, foi para Brasília, né, a questão do 8 de janeiro. Então, assim, pagar ônibus para levar a gente é algo que o Brasil já viu e viu de forma triste. E a gente viu que em Salvador tinha ônibus saindo ali de São Cristóvão, na frente do Atacadão, não lembro agora, mas na época a gente leu aqui exatamente da onde ia sair, o horário que ia sair. Ou seja, alguém estava pagando transporte coletivo para levar manifestantes, eu vou botar entre aspas, porque se está tendo ônibus, está tendo uma organização empresarial, talvez de dono de escola, pequenos empresários, mas alguém estava pagando. E aí eu vejo na frente da Câmara, imagine, pedindo, fora Milton, ou seja, fora o vereador que fez a denúncia, ou seja, que fiscalizou algo, que inclusive prestou um favor para o executivo, já que o próprio executivo foi lá e revogou. Então, a denúncia feita por um vereador de oposição foi acatada pelo executivo municipal, né? Vou até colocar aqui, serviu até de alerta para os executivos, eu vou cancelar essa aqui. Ou seja, não foi uma denúncia vazia, foi uma denúncia que gerou, inclusive, a revogação dos atos, né? Uma portaria, tanto que eu aqui, no Voz dos Saberes, muita gente me questionou, pô, você nem leu a portaria? Eu fiz, claro que não, quando eu pego o diário, vejo tanto considerando, eu ia ler primeiro, ia entender E no dia seguinte eu vim aqui e conversei sobre ela. Mas no dia não tinha segurança para comentar.
Nós comentamos aqui no outro dia que eu disse assim, que absurdo, né? Porque é colocar os carros na frente dos bois, como a gente vou costumar dizer.
Mas aí, Paulo, essa questão, imagine, essa questão política. Então você diz, fora uma pessoa que fez sua obrigação. É a mesma coisa de, imagine hoje, chegar aqui. Inclusive, já vou falar com nossos ouvintes, que tem aqui várias mensagens. Chegar aqui agora e alguém dizer, fora Paulo da Excelsior, porque você está comentando o jogo. Mas você é comentarista esportivo. Você tem que comentar. Então, e vereador, não é bem isso. Não está faltando essa política. Que é a política partidária, a política, a bandeira de partido. Mas essa política no sentido sociológico, isso não está faltando também?
Olha, o grande problema é que nós estamos vivendo uma realidade onde, né, o mundo, para algumas pessoas, funciona de forma invertida, funciona espelhado, entendeu? Sim. Então elas veem o que querem, concluem o que querem, e a realidade não é mais algo compartilhado. É algo que está em alguns nichos, em alguns grupos, né, do WhatsApp, algumas bolhas, como a gente costuma dizer, e as pessoas não se dão o luxo de procurar a verdade, de investigar, de procurar se isso está fundamentado em alguma lei, entendeu? Que é o que deveria ser. Então, o prefeito errou o tempo todo, certo? O secretário Thiago Dantas errou o tempo todo, porque nós advertimos desde o início, quando nós, né, descobrimos, né, que havia indícios de irregularidade no programa Pé na Escola. Nós não somos contra o programa diretamente, na sua forma provisória, porque é um programa que visa atender e levar vagas para as comunidades, principalmente onde a prefeitura não consegue, nesse momento, né, oferecer a vaga pública. Então, de certa forma, é legítimo, mas ele é provisório. E não pode uma escola ter possibilidade de captar até 8 milhões de reais para funcionar numa escola durante um ano, quando 8 milhões de reais daria para você construir uma escola nova de médio porte, entendeu? Com toda a infraestrutura necessária para atender, inclusive, um número muito maior de crianças do que as crianças que estariam sendo atendidas, né, pelo programa, objetivamente, por uma escola que, né, teria sido contemplada por esse programa. Mas o mais grave de tudo é que nós percebemos que as escolas, algumas escolas, se não foram todas, porque eu acredito que tem muita gente de boa fé, certo? Observando essa possibilidade de encher os seus cofres, né, e transformar as nossas crianças em commodity, certo? Em matéria-prima, porque aí elas, né, ganhariam um dinheirinho a mais, certo? Elas passaram a garimpar vagas públicas, né, a botar, inclusive, propaganda nos seus sites, nos seus Instagrams: venham para a nossa escola, aqui nós temos matrículas do Pé na Escola, bolsas do Pé na Escola, coisa do gênero, que não é bolsa, que não era bolsa, porque as escolas, inclusive, para manter essa relação, a família matriculava, ela garantia que ele ia ter o acesso, ele pagava. E alguns casos até que ele continuava pagando. Então ele pagava até sair o dinheiro do programa. E alguns casos ele pagava integral, às vezes. Em alguns casos, depois que o programa saiu, ele pagava metade, porque a escola dizia que é bolsa. Eu descobri um caso esse final de semana, né, um primo de minha esposa, que disse que não ia votar mais em mim, porque eu estava tirando o direito do filho dele de acessar, né, a escola, né, que era um direito, e que ele pagava com muito custo, né, e que aquilo beneficiava ele. Eu digo, me conte sua história, então. Aí ele falou, não, eu matriculo, já tenho 2 anos no programa, vai fazer 3, certo? O meu filho foi dispensado agora porque o programa foi cortado por causa, né, que você pediu o fim do programa. Eu disse, não. Como é que funciona a sua relação com a escola? Eu digo, eu matriculo meu filho, né, eu pago cerca de 400 e poucos reais, 480. Quando a escola recebe o Pé na Escola, aí eu só pago a metade. Eu digo, você está sendo roubado, meu amigo, porque não era para você pagar nada. Entendeu? Porque a prefeitura paga cheio. Você sabe que uma escola pode pagar até 8 mil reais por um aluno, né? Pode ganhar até 8 mil reais por um aluno e você paga. Então, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Ou seja, além disso, nós descobrimos também, nas nossas investigações, que uma escola né, que as escolas, que havia um esquema dentro da secretaria, porque travava as matrículas das escolas, e aí os pais não conseguiam matricular, as escolas não conseguiam matricular os meninos, aí os meninos se matriculavam e iam para a lista de espera, que era a lista da espera das escolas, do pé na escola. Perfeito. Então, o que é que acontece? As escolas públicas continham vaga, elas foram esvaziadas e algumas escolas chegaram a ser fechadas, como é o caso da escola Paulo Mendes, que nós fizemos uma luta muito grande junto com a comunidade no subúrbio ferroviário lá na região de Ilha Amarela, etc., né, para não fechar, porque, né, a escola tinha uma estrutura que precisava de poucas reparos e manutenção, poucas escolas, tinha uma equipe pedagógica fantástica, porque a comunidade, né, via aquela escola com muito respeito e ficou indignada porque a escola ia fechar sem nenhuma satisfação, sem inclusive, né, consulta à própria comunidade acerca, ou a prefeitura adotando um protocolo, porque para você, sim, fechar você tem que, né, justificar as razões sobre isso. Então, as denúncias, quando a gente foi relacionar o fechamento da escola com as Abercom, o destino de matrículas para essas vagas no pé na escola, nós passamos a montar um quebra-cabeça que acabou indo parar no Ministério Público, certo? E foi o Ministério Público que recomendou à Prefeitura a correção do pé na escola, porque enquanto a gente estava nas conversas, mostrando que tinha problema, etc., a Prefeitura estava irredutível. Quando entrou o Ministério Público Estadual e depois o Ministério Público Federal, isso aí mudou de figura, porque agora o processo está em investigação, é investigação aberta hoje, né, no Ministério Público Federal, porque é uso indevido de verba pública, né? É desvio de finalidade, porque, né, assim, a escola é pública, a obrigação de oferta da escola, sim, pública é da prefeitura, e você estava, e a escola privada ou esses convênios, as escolas conveniadas, ela entra em situação complementar, e nesse sentido você estava tendo uma inversão de valores. Você estava deixando de ofertar o ensino
contingenciando
público.
Vaga pra poder...
Contingenciando vaga para engordar, né, os caixas das escolas privadas. Então, é isso que está em jogo, né? Eu espero que seja feita a correção, que aqueles que, de fato, né, fizeram ou essas manobras paguem, para que, de fato, a gente possa fazer uma faxina no programa, né, e ele possa voltar com transparência, com tudo aquilo que a gente acha que pode ser, mas o que a gente acha que deve ser mesmo é que esse dinheiro deve ser investido na escola pública.
Na escola pública.
Porque enquanto há uma expectativa só para esse ano, de 218 milhões que nós já computamos até agora, quando a previsão de toda o PPA para o pé na escola era de 67 milhões, só esse ano a previsão é de investimento de 218 milhões, ou seja, a prefeitura pode doar para as escolas, como as escolas conveniadas e as escolinhas do pé na escola, até 218 milhões de reais, e a cifra pode chegar muito mais disso.
Mais de 200% de aumento.
Triplicou. Exatamente, ou seja,
triplicou,
mais que triplicou, certo? Não chegou, não quadriplicou, mas é isso aí. Mas o que é que a gente, a experiência que a gente traz disso, né? É que a prefeitura, né, ela mesmo estando errada, mesmo tendo publicado no Diário Oficial, né, essa correção que foi obrigada a fazer, mesmo tendo afastado 4 funcionários, mesmo admitindo que houve irregularidades, entendeu? A prefeitura, né, ela acabou estimulando uma parte desses sujeitos que desavisadamente, sem entender o que estava acontecendo, passaram exatamente a nos atacar, principalmente eu e o deputado Hilton Coelho, porque nós fizemos essa ação conjunta, né? Eu quero mandar um abraço para o deputado Hilton Coelho, uma figura que eu tenho o maior respeito, é meu parceiro, nosso parceiro de lutas. A educação de Salvador deve muito à luta e à dedicação em tempo real desse camarada, né? E a gente está aqui, né, dando, né, também, a minha eleição também devo à sua dedicação, né, diuturnamente durante a campanha eleitoral. Então, mas sobretudo porque a gente tinha esse foco de tentar ajudar a educação. Mas as pessoas, né, ou seja, desconhecendo a realidade, né, vai se movimentar no sentido de atacar aqueles que estão defendendo, sim, o que é justo, defendendo a lei, certo? Porque ilegal não sou eu. Ilegal estava o prefeito, ilegal estava o secretário, mesmo que desavisado, porque eram comandados deles, o subordinado que estava fazendo as tramamóias, né? Mesmo que sejam escolas que estavam fazendo a trama de tentar capturar as vagas, etc., ele ainda é responsável por quê? Porque ele é o agente gestor responsável sobre isso. certo? Então, não sou eu, o vereador, que tem um papel de fiscalizar, que estava cumprindo o seu papel, que é responsável por tudo que aconteceu. E acho que, né, quando o Ministério Público terminar de desvendar esse mistério, essas coisas, eu tenho certeza que vai sobrar muita gente aí para ter que responder, entendeu? Inquérito policial.
E é assim, vereador, foi algo que a gente já falou aqui nessa tribuna, inclusive, até como alerta aos atuais gestores, e não só o atual secretário Diogo Dantas, mas a todos os gestores. A atenção para esse programa deveria ser maior, porque foi um programa iniciado com o mesmo secretário que foi para Belo Horizonte e que teve busca e apreensão na casa dele.
Perfeito.
Então, assim,
o como mínimo é... cautela, né?
Né? Inclusive eu disse isso, rapaz, a gente tem que ter ali um pouco de cautela nesse momento, porque assim, eu não posso assumir uma pasta que um dos antecessores, né, não foi um antecessor direto, mas um dos antecessores, quando assumiu a mesma secretaria na capital mineira, saiu pela janela dos fundos, porque não podia nem sair pela porta dos fundos, porque a Polícia Federal estava lá. Tinha viatura da Polícia Federal, tinha viatura da Polícia Federal na casa dele. Perfeito. Então, assim, como é que um cara que teve busca e apreensão, certo? Quando foi diretor de iluminação, o Ministério Público daqui da Bahia já tinha acionado, foi para a SMED, tinha problema, foi para a Secretaria de BH e saiu com a PF na cola. Então, assim, foi um programa iniciado por ele. Quando o senhor fala dos quatro servidores... E
diga-se de passagem, né, o rombo de 67 milhões sai no período dele, está vinculado.
Sim.
Está vinculado. Ele está respondendo também e está envolvido nessa investigação que está sendo feita pela Operação Overclim. Né, e que ele também está envolvido nesse processo que a gente denunciou no início do mandato. Né, e que não, e talvez seja por isso que tenham tentado caçar também mais uma vez o nosso mandato.
Ô, né? Professor... aproveitando essa formação de educação, pedagogo, mestre em ciência, primeiro dizer que a sensação que eu tenho é que a gente, né, nessa inversão de ordem, nós voltamos àquela, numa feroz era da lei do Gerson, tá certo? E o que é bom, mas esse subjetivismo terrível, o que é bom para mim é o que importa. Uhum. Né? Por que que nós chegamos a esse ponto, né, das ações públicas, de muitos segmentos públicos, de não estar assim, não até peitar a lei, a norma. Porque nós vemos hoje muita inversão de norma hoje. Eu tenho defendido aqui no Vozes e Saberes, que é um programa que volta, Informação que Transforma, da Cardeal, lembra da Cardeal FM, e a gente está aqui debatendo desde agosto do ano passado essa questão do crescimento crítico da sociedade, trazendo aqui informações importantes. Mas eu fico ao mesmo tempo, por que que a gente consegue hoje ainda ter uma população, né, que a gente chama em sociologia, esse movimento ordenado, mas ao inverso. O cara vai atrás daquilo que está errado e valoriza isso e marca isso. E por que os políticos hoje, né, sua grande parte hoje, não tem medo do assombro, né, da norma, de cumprir o que é certo, tem que ser chamada a atenção mesmo no sentido da crítica para fazer o papel correto, mas acima de tudo, porque eles não estão respeitando a norma?
É porque tem um movimento, né, de desconstrução da política, certo? Porque política não é essa banalidade que está acontecendo, certo? A política, eu acho, a maior ferramenta, né, vamos dizer assim, construída pela humanidade para tentar gestar a vida social. Né? E essa dinâmica dessas relações, você se estruturou, vamos dizer assim, por diferentes culturas, porque cada cultura, né, cada região, cada país, cada nação, etc., de forma soberana, construiu sua forma de organização social, né, e tal. E a gente precisa respeitar isso, e é o debate que está colocado hoje no mundo sobre a ideia de soberania, né, que está sendo afetada, né, com as guerras de interesses, principalmente nas riquezas alheias, certo? E a gente percebe que, né, a gente, de um tempo para cá, você construiu uma ideia que tem cada vez mais se tornado recorrente, né, de um pensamento, né, que diz que a sociedade é a luta de todos contra todos, né, e que tem estimulado o individualismo em vez da construção coletiva. Né? Isso tem se refletido no crescimento de setores que nós temos chamado de extrema-direita, a polícia de extrema-direita, que tem tentado desorganizar a sociedade para impor a sua lógica de pensamento sobre o mundo e assim assegurar a dominação dentro dos seus termos, ou seja, regredindo direitos fundamentais que nós construímos secularmente durante muito tempo, que é um legado da humanidade, principalmente a ideia de direitos humanos, de garantia mínima de sobrevivência dos indivíduos, de convivência ética mínima nas relações entre as pessoas. Esses indivíduos estão rasgando todos esses códigos históricos que nós construímos até aqui para instituir o vale tudo, né? Isso tem se processado cada vez mais através das redes sociais,
quebra seus alicerces para poder,
exatamente, através de mentiras que nós chamamos hoje, né, de forma qualificada, de fake news, por conta, né, da forma como ela circula hoje, né, através das redes, das bolhas sociais, né? E as pessoas estão transformando isso também numa espécie de seita, né, porque o indivíduo acaba acreditando nesses discursos que desconstrói a realidade, certo? E quem está certo acaba virando errado. Então esse é um grande problema. Quem está tentando de fato se posicionar de forma coerente, né, tentando manter toda uma relação de construção ética, etc., é que vira o marginal, é que vira o bandido, certo? E tudo isso em cima da difusão de uma cultura do ódio, onde a intolerância cada vez mais se processa e ela acaba atingindo, se utilizando de um mecanismo que também foi um histórico de dominação, que é a discriminação entre sujeitos. Discriminação de povos, discriminação racial, discriminação de gênero, ou seja, não há mais espaço para convivência. Sim. Entre os homens, eu digo assim, os seres humanos, porque para essas pessoas, né, vale mais o seu núcleo e suas relações mais próximas, né, os seus interesses particulares e os seus projetos políticos mais escondidos, mais perversos, do que o interesse social, político, etc., de continuar avançando na possibilidade de uma maior humanização, né, da humanidade, porque nós chamamos de humanidade tudo aquele legado que nós construímos até aqui. Mas a humanização é um processo sistêmico, constante e evolutivo, certo? Eu penso isso. E que todos nós queremos chegar no lugar, né, aonde os nossos filhos, as futuras gerações, né, elas possam viver num outro lugar, de mais respeito com o outro, né, de mais possibilidade de exercer a vida digna, certo? De poder exercer, exercitar suas potencialidades, né? E é por isso que eu aposto na educação. E é por isso que eles atacam a educação. Sim. Né? E a educação, principalmente aqui no Brasil, em várias partes do mundo, tem virado um negócio para atender esses interesses, né? E por trás disso tudo está um esquema que a gente tem identificado, que é de privatização. E que tem usado um discurso que a gente chama de gerencialismo, certo? Que é a questão de tentar produzir resultados, certo? Oferecendo pouco. Então você constrói escolas lindas, maravilhosas. Eu estou para visitar uma escola agora que tem feito denúncias, né, a partir de visitas técnicas, né, a exemplo da escola Clériston Andrade, em Paulo da Lima, São Marcos, que tem pouco, vai fazer 3 anos ainda que foi construída. A escola está se desmanchando porque o contrato de manutenção da rede municipal de educação só foi renovado esse ano. Então as escolas estão caindo aos pedaços. Né? Porta, sem porta, sem sala. As escolas, inclusive essa escola está fazendo rodízio, porque como toda, não tem mais porta, que as portas caíram. Você sabe aquele negócio, os caras, essas portas aqui que vocês têm aqui, as nossas portas eram presas, né? Tinha um contramarco, tinha um caixote, o contramarco você pendia na parede, né? E tal, com cimento, né? Então hoje eles botam espuma expandida com um material de terceira categoria, certo? E os meninos passam, tomba a porta, que o menino gorda, briga, vai passar 3 vezes, pá, tomba na porta, a porta caiu. Essa é a qualidade das obras e dos serviços que estão, né, a prefeitura está oferecendo para as nossas comunidades e depois não dá manutenção, percebe? Então, isso é uma farsa, isso precisa ser denunciado e a gente está com visitas técnicas nas escolas, fazendo relatório sistemático, encaminhando para a Secretaria de Educação, encaminhando para o prefeito, encaminhando para a mesa da Câmara, para que eles não digam que não tinham conhecimento dos fatos. E vamos fazer, a partir desse diagnóstico, dizer assim, olha como a nossa escola está sendo privatizada. Ela está sendo privatizada e desqualificada nas construções, porque elas não são adequadas exatamente, né, para a convivência, né, pedagógica, certo? São escolas barulhentas, não climatizadas, quentes, entendeu? Sem espaço de sociabilidade das crianças, entendeu? Devido, né? Sem merenda, sem professor, entendeu? Você bota a piscina, vai para o discurso, aí passa a piscina 6 meses porque não tem, né, insumos de tratamento para a piscina, e você é obrigado a não deixar os meninos usar, a gente fica mirando assim como se fosse
um enfeite. É um enfeite.
Um enfeite. Certo? Só para sair na propaganda da televisão. Então, Paulo, é isso que está acontecendo com a nossa educação. E tem mais duas coisas que a gente pode discutir. Duas coisas. Eu falei da privatização desse processo de construção. Tem a privatização do currículo escolar através das consultorias. Que estão fazendo formação hoje na SMED, prestando todo tipo, né, de coisa, inclusive as avaliações externas, fornecedores de tecnologias, né, diversos, principalmente online, e também a privatização das vagas, que é das matrículas, que é através do esquema de compra de vagas nas escolas privadas.
Vereador, só falar aqui dos nossos ouvintes que estão aqui comentando com a gente. Então, boa noite a Mira Resistência, boa noite, Oswaldo Cordeiro, que inclusive Oswaldo faz até uma menção aqui muito valiosa, que é vereador. O vereador é necessário, e talvez por ser necessário, Oswaldo, foi o único a fazer críticas e ainda acharam ruim. Boa noite, Lucila Lacerre, boa noite, Joana Angélica, Daiane também Oliveira, que bota aqui, ó, excelente vereador, boa noite, Denise, Hamilton, colega Tiago e demais, Sheila Brasil também. Grande, Sheila também da rede, coordenadora da rede. Denise também, coordenadora da rede.
Os nomes são familiares.
Aí Denise bota aqui algo fantástico, o movimento mais estranho já visto em Salvador, manifestação questionando o vereador que denuncia uma fraude. Né? Então, foi algo que a gente até falou, que é essa inversão, né, de valores total. Então, assim, você vê que nossos ouvintes aqui vêm exatamente dialogando e concordando, e Joana Angélica na bota, Hamilton, se faz necessário a melhoria nas escolas. Meus amigos, eu vou pedir 2 minutos e 16, já até cortei parte do intervalo, mas a gente vai no intervalo ali rapidinho e já retornamos com o professor Hamilton, que é vereador aqui de Salvador, mas infelizmente não está na Comissão de Educação. Já voltamos.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Que transforma com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM 106.1.
vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta para continuar esse papo aqui com o professor Hamilton e os nossos ouvintes aqui no comercial. A Denise também concordou aqui dizendo que é um absurdo o Hamilton não fazer parte da comissão. Joana Angélica, também nosso ouvinte aqui todas as noites, botou, Thiago, infelizmente não está, mas deveria estar na comissão de educação. Até pelo currículo, Joana Angélica, mas talvez por isso, por entender de educação que tiraram, ele poderia ver com mais facilidade o que outros vereadores não iriam enxergar, né? Porque além da formação, além da parte acadêmica, é efetivo da nossa rede. Mas, professor Milton, falando um pouco do pé na escola, voltando um pouco, tem um fato. Se o senhor, quando era coordenador, estava lá atuando, quisesse ser gestor da sua escola, você tinha que fazer um curso, né? Você tinha umas regras para ser gestor da sua escola, além de ser eleito. Mas o que é que eu vejo? Essas escolas do pé na escola, quem são os diretores? Quem estão dirigindo? São formados? São pedagogos? Ou é a que herdou a escola da mãe, da tia, né, da avó, né, e não tem curso nenhum? Então, assim, um tema que a gente já trouxe no início do programa, uma das pautas da última greve foi aumentar a vaga de especialista, de mestres e doutores, o que mostra que é uma rede que busca se qualificar, né, continuamente. E os professores que estão no pé na escola são... Então, a prefeitura faz essa fiscalização e seus colegas vereadores também. Como é que está essa fiscalização de ir conhecer? O senhor está falando de algo que o senhor está fazendo enquanto vereador, mas eu não vejo a comissão, inclusive já chamei, inclusive eu posso até levar esse convite, a vereadora Cris Corrêa, presidente da Comissão de Educação, para vir aqui, né, falar exatamente o papel de todo vereador. Por isso eu agradeço. E aqui, assim, qualquer partido esteve aqui, estava o vereador Hamilton, que era de oposição, mas esteve aí sentado o André Fraga, que é um vereador de situação, inclusive falando dos projetos dele e falando da prefeitura. E essa bancada aqui vai receber qualquer um que esteja disposto a conversar, né, sobre os temas, como o senhor está fazendo abertamente. Então, assim, o senhor traz escola aqui, o Bairro da Paz inaugurou uma escola com menos de um mês. Estava tendo rodízio, porque não tinha professor, né, porque... Eu fico pensando...
Nem funcionário, então assim... Ou seja, uma escola de 3 andares, com piscina, quadra de esporte, né, e toda a infraestrutura de uma escola, tinha apenas 5 funcionários ASGs para fazer...
5 funcionários de limpeza, né?
É para acabar com esses funcionários, né?
Sim.
E ainda sem receber salário no mês. Chega a atrasar até um mês o salário lá nessa escola, tá bom? Valdemar Bibiano.
Exatamente.
Um grande abraço para os trabalhadores e professores da Valdemar Bibiano, que eu tive o prazer de visitar e fazer uma visita técnica e colocar isso no meu relatório.
Mas assim, quando a gente fala dos auxiliares civis gerais, Paulo Viana, vale lembrar, acho que às vezes dizem que o baiano tem memória curta, mas o Voz do Saber faz questão de estar ativando essa memória. Que foi nessa gestão que queriam pegar jovem aprendiz e colocar na limpeza das escolas.
Perfeito.
Isso não é jovem aprendiz. Ele estaria aprendendo ao quê, Paulo Viana? Porque um jovem aprendiz na secretaria, aprendendo sistema, um jovem aprendiz que pudesse estar ali na coordenação, né? Até que fosse ali um auxiliar para estar levando um material para tirar xerox. Mas você pegar o jovem aprendiz, tá, e botar na limpeza, você quer mão de obra barata, certo? E você quer exploração.
E o programa tem regras bem definidas. O jovem está lá para aprender, para se desenvolver.
Mas você sabe disso, Paulo, mas não sabe? Os secretários da Senge, né, que não sabe.
É vergonhoso. Isso é uma tentativa de tapar o sol com a peneira. Você cria um programa que aparentemente estaria ajudando um determinado segmento da população, que é a juventude, mas, no entanto, você está precarizando e super explorando o trabalho desse povo. Mas sabe por que isso está acontecendo? A prefeitura reduziu a contratação de pessoal e não faz concurso público já há um bom tempo. Sim. E abriu concurso público agora para professores, né, para 130 vagas, se eu não me engano.
130.
Certo? Quanto o nosso déficit chega quase... Eu vou chutar aqui, passa de 1.000. Certo? Passa de 1.000 professores o déficit. né, que é o que os meus colegas andam especulando, até porque a prefeitura, né, não apresenta formalmente a lista de 10, mas a gente sabe, quando a gente vai nas escolas, você faz a somatória, né, para o funcionamento, o que é que tem acontecido. Né? E isso é resultado de um indicador que nós, pesquisando os investimentos da prefeitura, né, desde o governo Neto, a prefeitura vem reduzindo sistematicamente, né, o investimento, né, com gasto com pessoal. E ela vem reduzindo, deixando de contratar. Então ela está sucateando o serviço público. Está faltando pessoal em várias áreas, não só na educação. Ou seja, a prefeitura no governo Neto gastava em torno de 44% do orçamento anual da prefeitura com pessoal. Hoje ela gasta apenas 29%. Ou seja, não é porque porque ela fez uma economia, isso não. A economia tem se dado exatamente, né, na redução da contratação, não fazer concurso público, mesmo contratando REDA, que é um absurdo, porque a REDA deveria ser um trabalho temporário, certo? E aí, para colocar vaga no lugar.